Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você ouvinte, para você internauta. Já estamos no ar, apostos aqui para mais uma edição do nosso 3 em 1, nesta tarde de sexta-feira, hoje dia 27 de setembro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Vamos lá, que essa semana foi das maiores do ano.
É isso, não faltaram acontecimentos, não faltaram fatos. Rodrigo Constantino, boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos colegas de bancada, aos ouvintes, internautas. Vamos nessa que sextou.
É isso. Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Vamos em frente.
Vamos lá. E olha só, essa é uma edição muito especial do nosso 3 em 1. Como você sabe, essa foi a semana de aniversário do programa. Nessa semana, foi ontem, na quinta-feira, completamos 3 anos de existência e, para comemorar, a gente traz hoje uma entrevista muito importante que foi feita pela nossa Vera Magalhães. Vou deixar que você conte, Vera, quem é o nosso entrevistado, uma figura importante aí da política nacional, e tem muitos assuntos a serem tratados com essa figura, né?
Pois é, a Jovem Pan, uma semana aí boa, de glória. Entrevistamos o ministro Paulo Guedes na segunda, ou para cima deles entrevistou o ministro Ernesto Araújo agora, e eu fiz a entrevista com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi ontem em Brasília, Vitor, um pouco antes do julgamento. Portanto, a gente abordou em tese as questões relacionadas ali aos problemas com a Lava Jato e o Supremo, mas não exatamente a questão do julgamento. E também não se sabia ainda da história do Rodrigo Janot, que a gente vai tratar também depois de exibir a entrevista. Mas ele falou de todo o resto, a gente vai assistir agora a íntegra, né, da conversa.
Exatamente. São 2 blocos de conversa, um bate-papo aí de cerca de 40 minutos. A partir de agora, o primeiro trecho da entrevista com o ministro Dias Toffoli. Vamos lá.
Presidente, boa tarde. Obrigada por receber a Jovem Pan aqui no seu gabinete para a gente fazer aí um balanço das últimas notícias ligadas ao Supremo, envolvendo aí a questão jurídica, muitas controvérsias também no terreno da política, um balanço do seu primeiro ano à frente aqui da instituição. Queria começar perguntando para o senhor, a gente tem visto aí muitas críticas nas redes sociais ao Supremo Tribunal Federal, iniciativas do Congresso, do Parlamento para instaurar, por exemplo, CPIs ligadas ao Judiciário. O senhor vê um trabalho da classe política para desacreditar o Supremo junto à sociedade e como que a instituição pode se contrapor a isso e vencer até algum estigma que tenha, tem hashtags aí Supremo, vergonha nacional, esse tipo de coisa. Como o senhor acha que a instituição pode se contrapor a esse momento?
Todas as cortes constitucionais do mundo, há pessoas que concordam e discordam com as suas decisões. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, que decidiu a questão do aborto, sempre tem ativistas em um e em outro sentido. Então, as críticas, elas são normais, fazem parte da liberdade de expressão do Estado Democrático de Direito. O que não se pode aceitar é aquelas questões relativas a ameaças, a ataques às instituições no sentido de querer, por exemplo, extinguir um tribunal. Nenhuma democracia do mundo funciona sem uma corte constitucional. É a corte constitucional que garante exatamente que a democracia vai ser respeitada, que a Constituição vai ser respeitada. Obviamente que há parlamentares que criticam muitas vezes que as decisões do Supremo avançam sobre competências do Legislativo, avança em relação a políticas públicas, interferindo exatamente nos outros poderes. Isso é em decorrência da nossa Constituição ser muito ampla. Então, como a nossa Constituição trata de tudo, todas as questões podem ser judicializadas. Por isso eu tenho defendido, junto ao Parlamento, junto ao Presidente da Câmara e bancadas parlamentares, junto ao Presidente do Senado e bancadas do Senado, que nós deveríamos rediscutir essa extensão da nossa Constituição, sem prejudicar direitos e garantias e liberdades individuais e sociais que são tão importantes num país tão grande como o Brasil. Mas, por exemplo, por que temos tantas discussões tributárias? Porque está muito detalhado a matéria tributária na Constituição. Poderíamos fazer uma lipoaspiração, para fazer uso desse termo da cirurgia plástica, para diminuir esses detalhamentos. Isso diminui judicialização e também em outras áreas que o Congresso está decidindo. Com isso, diminui a possibilidade de vinda ao Supremo Tribunal Federal.
Isso seria uma constituinte exclusiva, uma revisão constitucional?
Não. Que tipo de processo? A emenda constitucional.
Por emenda mesmo?
Por emenda. Nós já temos, veja, não é necessário uma constituinte no Brasil. Nós já temos mais de 100 emendas à Constituição de 1988. Ou seja, em 30 anos, mais de 100 reformas. Mas o que, que ocorre, Vera? E para os nossos ouvintes entenderem, toda emenda aumenta o texto da Constituição. Quando algo está na Constituição, qualquer política pública, qualquer lei infraconstitucional, qualquer decreto, qualquer portaria pode vir a ser questionada na Justiça por se atribuir àquele documento, àquela norma, uma incompatibilidade com a Constituição. E com isso gera exatamente uma alta judicialização. Felizmente, em 2018, pela primeira vez, nós diminuímos o acervo do total da justiça brasileira. Somos 18 mil juízes, mais de 90 tribunais, e baixamos para 78 milhões o estoque que antes era de 82 milhões. Ou seja, a justiça está trabalhando muito. Aqui no Supremo Tribunal Federal, nós aumentamos, nesse período de um ano que eu estou na presidência, de 14 mil decisões colegiadas para 16 mil. Ou seja, não há Supremo no mundo, não há Corte Constitucional no mundo que julga tanto e colegiadamente 16 mil decisões tomadas entre plenário e as duas turmas.
A despeito disso, ainda existe uma crítica ao excesso de decisões monocráticas da Corte. Teve uma recente que foi proferida pelo senhor no recesso, agora em julho, que sustou investigações do COAF e da Receita sem que tenha havido para isso prévia autorização judicial. Existe uma previsão de que isso vá ao pleno em novembro, 21 de novembro, se eu não me engano. Essa decisão causou uma certa controvérsia porque foi dada a partir de um pedido da defesa do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Como o senhor sustenta no mérito essa decisão, sendo que já havia outros julgados do próprio Supremo, do STJ, de que relatórios do COAF, por exemplo, não configuravam quebra de sigilo?
Eu fui exatamente o relator da ação direta de inconstitucionalidade que atacava o compartilhamento de dados. E o meu voto, que prevaleceu no plenário, deixou muito claro que este compartilhamento se dava no que diz respeito a valores globais, sem o detalhamento. Então, o que faz o COAF? Ele verifica uma movimentação atípica na conta de determinado CPF, de determinado cidadão, ou na conta de determinado CNPJ, de determinada empresa. Ele comunica ao Ministério Público, comunica à Receita. Esses órgãos, vendo que aquela movimentação está incompatível, seja com os rendimentos declarados no imposto de renda, seja o Ministério Público desconfiando que ali há uma lavagem de dinheiro em relação aos valores globais, por conta de uma disfunção localizada pelo COAF, o que, que faz o Ministério Público? Pede ao Judiciário a quebra de sigilo. E aí o que, que faz o Judiciário? Defere. O que passou a ocorrer é que muitas vezes, tanto a Receita quanto o Ministério Público passaram a se dirigir diretamente ao COAF para pedir o detalhamento. Olha, isso é desrespeitar a Constituição brasileira e não foi isso que foi decidido pelo Supremo. Então, exatamente para colocar um freio de arrumação para o quê? Preservar futuras investigações. Este caso que eu suspendi as investigações, primeiro, não são todas as investigações, são as investigações em que houve abuso e desrespeito à Constituição e ao próprio presidente Supremo. Segundo, quem é recorrente é o Ministério Público. Ou seja, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele anulou uma condenação exatamente porque o COAF não tinha a Receita, melhor dizendo, no caso específico a Receita, não tinha respeitado a necessidade de ordem judicial de quebra. Então, quem é o recorrente, na verdade, é o próprio Ministério Público. O Ministério Público, por quê? Porque foi anulado. Para evitar anulações, foi suspenso isso até que o Supremo decida. Nesse momento, inclusive, nós estamos em diálogo, eu como relator deste processo, com o Banco Central, que agora é o responsável por essa unidade, por esse órgão tão importante de monitoramento das movimentações financeiras, que mudou de nome, não se chama mais COAF, agora é uma unidade de inteligência financeira e está no Banco Central. Por quê? Porque exatamente para nós construirmos algo que seja compatível com os precedentes do Supremo e, o mais importante, compatível com a Constituição, evitando futuras anulações como essa que ocorreu não por mim, mas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Nesses tempos em que tudo vira polarização e tudo vira discussão política, essa sua decisão e outras aqui do Supremo deram margem, suscitaram que se viesse a falar numa espécie de acordão entre os poderes para que um protegesse o outro, um resguardasse o outro. E isso veio no mesmo contexto de um inquérito aberto aqui pelo Supremo para investigar fake news e também ameaças a ministros e que acabou no bojo integrando imprensa, Ministério Público, ações da própria Receita que foram revertidas. O senhor ainda defende a constitucionalidade desse inquérito? O senhor acha que ele era necessário naquele momento, apesar do Ministério Público julgar que ele é inconstitucional? E até quando ele vai, ministro?
Veja bem, todos os poderes têm a prerrogativa de abertura de inquérito. Dentro da Câmara dos Deputados, há essa prerrogativa por parte da mesa da Câmara. Dentro do Senado da República, a mesma coisa. Algo acontecendo no Palácio do Planalto, vai ser aberto um inquérito. Todas as instituições têm o poder de abrir inquérito para investigar questões que envolvem a sua existência e a sua, exatamente, defesa. E está previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal a possibilidade desse inquérito. Esse inquérito foi extremamente essencial exatamente para preservar o Supremo daqueles que pediam a extinção do Supremo. Ora, isso é um atentado à democracia, isso é um atentado à Constituição. Não existe, desde a democracia moderna que nós conhecemos, um país republicano que não tenha uma Suprema Corte. Cada vez mais se expandiu pelo mundo afora. Até o Reino Unido, que não tinha Corte Constitucional, criou.
Exatamente. E acabou de dar uma decisão bastante...
E que acabou de dar uma decisão extremamente importante no país.
Contrariando até a rainha.
Contrariando, inclusive, a própria rainha. Ou seja, por quê? Para manutenção, ali no caso específico, do parlamento. Então, veja a importância que tem uma Corte Constitucional. Então, muitas vezes, obviamente, que pessoas ficam insatisfeitas com essa ou aquela, esse ou aquele posicionamento. Numa ação judicial sempre há dois lados, por exemplo, no mínimo. Então há os que gostam, os que não gostam. Muitas vezes quem gostou de uma decisão do Supremo hoje, numa outra questão amanhã pode até ficar descontente. Mas o fato é que é uma instituição essencial. E voltando ao inquérito. O inquérito descobriu ameaças gravíssimas, inclusive na Deep Web. Que é exatamente aquela web, eu não entendo muito bem disso, mas onde ocorrem ali relações que tentam ser relações absolutamente escondidas, inclusive com armação de atentados. Então isso é fundamental, foi absolutamente necessário e, por exemplo, no que diz respeito a ofensas, injúrias, difamação e movimentos, que não são movimentos de liberdade de expressão, são movimentos de atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito, o inquérito conseguiu diminuir isso de maneira extremamente ampla, ou seja, preservando as instituições. Em relação à harmonia entre os poderes, isso é um mandamento constitucional, não é e não se trata de um acordão. Tanto que aqui nós já derrubamos várias decisões do governo Bolsonaro. Já houve decisões que foram contraditórias e contrárias a algumas decisões que o presidente Bolsonaro tomou. Muitas vezes, os próprios parlamentares, eles trazem ao Supremo questões relativas ao processo legislativo. Nós não temos a faculdade, o direito de dizer, eu não posso decidir. Lá nos Estados Unidos, a Corte Constitucional até tem essa possibilidade. Eles recebem 10 mil processos, julgam 100. Aqui nós recebemos 128 mil e estamos julgando 135 mil por ano. Daí também muitas decisões monocráticas. Mas, como eu disse, 16 mil decisões colegiadas tomadas nesse último ano que eu estou à frente.
Só para a gente fechar essa questão do inquérito, ele não é abrangente demais? Uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, sustou a publicação de uma reportagem que foi entendido como censura por muitos setores da sociedade e o Ministério Público se queixa de não ter acesso e não ser parte no processo. Então, essas duas coisas, a abrangência e o fato do Ministério Público
não
participar.
Primeiro que não se tratou de censura, porque o que a Constituição proíbe é a censura prévia. É aquilo que é antes da publicação. É muito comum, por exemplo, a Justiça Eleitoral em campanha eleitoral retirar matérias do ar, retirar jornais do ar, retirar temas que houve um desequilíbrio entre as campanhas. E aí não é censura, por quê? Porque é uma reparação. A segunda questão relativa ao Ministério Público não fazer parte não corresponde à verdade. Por quê? O acesso do inquérito à Procuradoria-Geral da República está dado. Segundo, essa pergunta é boa porque muitas vezes se passou a ideia que o inquérito seria para investigar, acusar e julgar dentro do próprio tribunal. Não é verdade. O que que faz o ministro Alexandre de Moraes como relator? Ele faz uma investigação inicial através da polícia. Ele aciona a Polícia Federal, aciona agentes do Estado para fazer a investigação. Essa investigação vem para cá, ele conclui se ali foi verificado algum elemento de probabilidade de um crime. Verificando isso, ele encaminha para o Ministério Público respectivo, que não é necessariamente a Procuradoria-Geral da República, pode ser um Ministério Público Estadual, pode ser um Ministério Público Federal de algum outro local do país, em razão do foro das personagens envolvidas. Então, isso tem sido feito. Tem sido feito cotidianamente, ou seja, até recentemente houve um caso que a própria imprensa divulgou, em que uma das partes do inquérito foi encaminhada para o Ministério Público Federal e o procurador entendeu por não apresentar nenhuma denúncia. Ou seja, o Ministério Público está participando e a imprensa, inclusive, já divulgou isso.
Ele tem data para terminar o inquérito?
Olha, enquanto houver necessidade, ele estará sendo realizado. Isso eu não posso responder porque o ministro Alexandre de Moraes, ele que está à frente do inquérito e ele, então, que teria esses elementos.
Ministro, a partir da chamada Vaza Jato, em que vieram à tona aí mensagens trocadas por procuradores e juízes, mas principalmente entre procuradores, começou a haver uma série de questionamentos ao acervo da Lava Jato. O Supremo começou a analisar alguns desses questionamentos, e não tanto só em relação à Vaza Jato, já houve revisão de sentença no caso do Aldemir Bendini, mas pode vir a se discutir essa questão mais a fundo na discussão do habeas corpus do ex-presidente Lula. Como o senhor vê esse episódio dos vazamentos, tanto na forma, né, a vazar a partir de hackeamento de autoridades, quanto no mérito, aquela relação que se mostrava ali entre procuradores e muitas vezes entre o judiciário? E de que forma o senhor acha que isso pode impactar decisões já tomadas no âmbito da Lava Jato?
Eu tenho evitado de falar desse tema especificamente, exatamente porque são questões que poderão ser levadas ao tribunal, como já está sendo levada ao Tribunal Regional Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e às turmas do Supremo Tribunal Federal. Em relação à decisão citada do Bendini, ela não foi em razão de mensagens que foram aí divulgadas pela imprensa. Em relação a hackeamento, evidentemente que isso é invasão de privacidade. O Supremo Tribunal Federal sempre teve muito firme na ideia da liberdade de expressão, na defesa da liberdade de expressão e na defesa de uma imprensa livre em nosso país. O Supremo Tribunal Federal também sempre foi muito firme em dizer que prova ilegal que foi obtida ilicitamente não pode valer para condenar. Há uma outra discussão se ela pode valer para absolver. Por exemplo, uma pessoa que foi condenada por homicídio, depois aparece uma prova de que ela é inocente e que uma outra pessoa foi culpada, e essa prova foi obtida de maneira ilícita, há decisões em outras instâncias do judiciário dizendo o seguinte, que aquela prova ilícita pode usar para eventual absolvição, porque demonstrou, mas não pode ser para a condenação de outro. Então, essa é uma questão em tese jurídica, que por isso, em razão de estar sendo colocada, eu tenho evitado comentar o caso específico.
O que que o senhor acha dessa ideia que se tenta passar de que o Supremo é contra a Lava Jato? Haveria uma casta ali, um grupo de ministros lavajatistas e outros contrários à Lava Jato, porque ela ganhou expressão nacional, é uma operação que tem muito apoio, respaldo por parte da sociedade e se criou essa impressão. Como o senhor vê essa?
Excelente oportunidade de esclarecer esta questão, que é uma falácia também. Primeiro, a Lava Jato só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. Todos os marcos normativos, lei de transparência, lei de acesso à informação, a lei de combate à corrupção, a lei que alterou o crime de lavagem de dinheiro, a lei que regulamentou no Brasil as organizações, o combate, melhor dizendo, às organizações criminosas com a possibilidade da delação premiada, todas elas foram frutos de propostas do Supremo Tribunal Federal em dois pactos republicanos. Um assinado entre todos os chefes de poderes em 2004, quando era presidente e assinou o documento, o ministro Nelson Jobim. E outro em 2009, também assinado por todos os chefes de poderes, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo, quando era presidente o ministro Gilmar Mendes. Esses marcos normativos extremamente importantes para combater a corrupção, para dar transparência ao Estado, foram propostas do Supremo Tribunal Federal, aprovadas pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, com aval, portanto, do Poder Legislativo, do Poder Político e sancionados por presidentes da República. Não existiria Lava Jato sem o Supremo Tribunal Federal. É graças ao Supremo que existe Lava Jato. Agora, excessos, abusos, eles cabem exatamente às instâncias do Judiciário decidir sobre eles. E os excessos que foram cometidos, muitas vezes há uma concessão de uma decisão. Mas isso não significa que está contra a Lava Jato, contra o combate à corrupção, ou que a Lava Jato vai acabar. Muito pelo contrário, essas decisões são exatamente para evitar futuros erros, evitar futuras anulações, e elas foram poucas, poucas decisões. No contexto geral, né, eu não tenho um dado estatístico, mas provavelmente muito próximo de 97, 98% ou quase 100% das decisões foram mantidas aqui.
Só para a gente encerrar esse capítulo da parte penal, essa é uma parte pesada aqui do Supremo, a necessidade dele ser também uma corte penal para quem detém foro privilegiado. Isso já mudou um pouco com a revisão do foro.
Com a diminuição dos casos aqui, foi importante.
O senhor acha que isso foi bom? O senhor acha que
Eu
ainda tem que ser aperfeiçoado esse
Eu
mecanismo?
Eu acho que foi, porque realmente se tornou uma sobrecarga muito grande, tanto que nós tivemos que criar a figura do juiz instrutor, tivemos que trazer juízes auxiliares para ajudar na tramitação desses processos. Mas é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal é que iniciou o combate à corrupção, como, por exemplo, no caso do Mensalão.
É verdade. E para a gente encerrar o capítulo da ligação com os outros poderes, tem essa discussão de uma CPI lava-toga no Senado, que vira e mexe e volta. Foi aprovada uma lei de abuso de autoridade e, por fim, tem lá uns tantos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, o senhor e outros. Como o senhor vê essas iniciativas? O senhor acha que isso existe alguma chance de prosperar?
Tanto a proposta de CPI que tem no Senado, quanto outra que tem na Câmara dos Deputados, que é contra a Lava Jato, são absolutamente desnecessárias. Não há razão para uma CPI do Judiciário, porque os órgãos internos do Judiciário funcionam de correição. Essa semana mesmo, o Conselho Nacional de Justiça afastou 5 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. 5 desembargadores. Os tribunais locais, quando um juiz é pego fazendo alguma ilicitude, afastam esse juiz. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em 5 anos afastou mais de 30 juízes dos seus quadros. Agora, isso muitas vezes não é divulgado até em razão da lei orgânica exigir o sigilo. Então, não se pode divulgar isso, mas a pessoa é afastada, ela é colocada para fora. Ou seja, os sistemas internos de correição do Judiciário funcionam e funcionam muito bem. Talvez outras instituições nem tanto.
E para os ministros do Supremo existe alguma instância?
Existe o controle exatamente do Senado da República através de um processo de impeachment, mas aí tem que ter um fato determinado, tem que ter uma razão. Entrar com um processo de impeachment porque não gostou de uma decisão jurisdicional, isso não é cabível.
3 em 1.
Bom, essa foi só a primeira parte da entrevista com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. A gente já vai seguir acompanhando. Antes, uma rápida parada agora, mas só para você que nos ouve pelo rádio, na internet, a nossa transmissão não para. Corre lá para o nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então em jp.com.br/3em1. O presidente já sou 3 em 1, acompanhando a segunda parte agora da entrevista com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Vamos lá.
O senhor, há alguns meses, deu uma entrevista que causou uma certa espécie, porque o senhor disse que houve um momento em que houve o risco de uma ruptura institucional e que o Supremo foi importante, que o senhor próprio teve um papel na costura de algo como um acordo para preservar as instituições. O senhor pode detalhar melhor que momento foi esse? O senhor estava se referindo, por exemplo, àquela inquietação que houve do Exército um pouco antes das eleições, isso foi pós-eleições. Em que momento o senhor acha que a gente chegou perto de experimentar algo como uma ruptura institucional?
Não, a questão não é assim de um nível tão alto. A questão é que todo início de governo e com um novo parlamento, e veja, nós tivemos uma guinada muito grande. O Brasil sempre foi centro, depois centro-direita, depois centro, depois centro-esquerda, e agora fomos a um governo de direita. O que o povo batizou, o que é importante é isso. Mas houve, do ponto de vista de movimentos de rua, a ideia de que as instituições seriam desnecessárias para se governar. Isso não foi um movimento institucional, um movimento diluído através das redes sociais. Então, foi criado um âmbito de preocupação, exatamente, por quê? Porque era necessário que nós mantivéssemos exatamente a credibilidade e a legitimidade do Parlamento, a credibilidade e a legitimidade do Poder Executivo, a credibilidade e a legitimidade do Poder Judiciário. E isso foi feito com muito diálogo. E todo início de governo, sempre o governo é colocado em teste também. Quando eu digo governo, aí o próprio Poder Executivo. As pessoas querem saber se o presidente tem pulso ou não. Lembram quando o Fernando Henrique assumiu a presidência e se dizia que quem governava era o Antônio Carlos Magalhães? Quando o Lula assumiu era Palocci, era Zé Dirceu? Todo governo passa por um momento de turbulência. E isso faz parte dos testes iniciais de uma nova legislatura, um novo Congresso, um novo governo. Eu penso que, ao longo desse período, o presidente afirmou a sua autoridade, presente, né, a legitimidade de 57 milhões de votos. Os presidentes da Câmara e do Senado conseguiram também diminuir aqueles ataques que se tinham ao Congresso. Aquela ideia de nova política, velha política, vamos destruir a velha política e construir como se o país fosse começar do zero. Foi mais ou menos esse ambiente. E aí eu penso que o diálogo, a harmonia e o tempo mostrou que nós temos que exatamente fazer isso. Muito diálogo, porque o mais importante, Vera, é ter calma e tranquilidade nas instituições. Para quê? Para que o país volte a crescer, para que a economia destrave. Então, esse diálogo também é importante para isso. Se nós temos aqui muitos casos tributários e que fica aí uma discussão que exatamente atinge o mercado, atinge a possibilidade de investimentos, nós temos que perguntar por que há tantas questões no judiciário. Então, nós temos que resolver as causas e não só resolver os problemas. Então, tudo isso passa por uma discussão harmônica entre os poderes, que o país continue na sua institucionalidade e a economia volte a crescer.
Antes da gente tratar da economia, que eu acho que o Supremo tem um papel nisso, ainda para ficar nessa questão dos arranjos institucionais, muito se aponta, inclusive na oposição, na esquerda, que o presidente teria alguma propensão, algum arrobo autoritário de desapreço à democracia. O senhor enxerga isso na relação com
ele? Não, na relação que eu tenho com ele e que tenho visto dele com o Congresso, não. Eu tenho tido uma boa relação com ele, tenho sempre, muitas vezes, até consultando, por exemplo, quando ele disse que faria um decreto na questão ambiental para diminuir uma dada área ambiental, ele consultou, eu disse, olha, isso não é possível, só por lei. Então, isso por lei, só o Congresso Nacional que pode decidir. Então, ele tem um diálogo, ele tem uma respeitabilidade. Então, eu vejo no presidente uma pessoa que dialoga. A questão de, muitas vezes, algumas manifestações dele, públicas, algumas questões, aí você tem que entender também a figura política. Ele fala para uma base, ele fala para um eleitor. E, evidentemente, que também ele tem que pensar o país como um todo. Então, muitas vezes, tem que se saber separar um posicionamento específico do que realmente ocorre, do que realmente é realidade. E, na realidade, ele tem mantido um diálogo muito aberto, tanto ele quanto a sua equipe, os seus ministros, aqui, em particular, com o Supremo Tribunal Federal, comigo.
Para destravar a economia, existe uma espécie de consenso de que as reformas são importantes, mas elas fatalmente vão bater aqui, vai haver judicialização dessa questão. Em outras questões de matéria econômica em que tem havido judicialização, o Supremo tem muitas vezes sido conservador, por exemplo, em relação a servidores, ao regime jurídico único, a necessidade de se dar reajustes, tem mantido esse tipo de disposição. Nesses casos, o Supremo tem sido garantista demais e isso joga contra essa recuperação da economia, ministro?
Olha, a grande questão aí é exatamente a extensão da nossa Constituição. No que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal, embora você não tenha citado o nome, foi recentemente julgada, em que o Supremo declarou incompatível com a Constituição a possibilidade de reduzir o salário dos servidores, eu, por exemplo, fiquei vencido. Eu achava que isso era possível, se você não tem receita, por um período, como ocorreu recentemente na crise europeia, em Portugal, na Grécia. São situações limites. Por quê? Porque para não se impedir que os
benefícios sejam pagos,
a saúde, a segurança seja atendida. E na prática já ocorre. Porque, veja, muitos estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles estão, por exemplo, com 13º atrasado, sendo pago ao longo de um ano. E vão chegar a esse final de ano e os servidores não vão receber o 13º, porque também terá que ser reparcelado com receitas futuras. Então, na prática, isso já está ocorrendo, porque dinheiro não cai do céu. Então, não tem como. O que nós estávamos aqui a votar é se esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal era constitucional ou não. A maioria dos colegas, e eu tenho que respeitar, embora vencido, a maioria dos colegas entendeu que será incompatível com a Constituição. Por outro lado, ontem mesmo, agora recentemente, nessa semana, nós decidimos que não era automática a previsão constitucional de revisão de acordo com a inflação. Ou seja, havia um pedido aqui, num caso que envolvia servidores do Estado de São Paulo, em que eles pediam o seguinte: o artigo 37, inciso 10, garante a revisão anual para os servidores. Isso tem que ser feito por lei. E o governador, no caso do Estado, é que tem a iniciativa desse projeto de lei. O que nós decidimos? Se o governador não mandou o projeto de lei, não dá para o judiciário substituir a lei. Uhum. Ou seja, uma autocontenção, um respeito ao parlamento, um respeito aos outros poderes. E por essa decisão, nós também estabelecemos que é necessário também justificar. Se ele não dá a revisão, ele tem que explicar que os limites orçamentários estão impedindo ele de fazer.
Para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista aqui, o senhor completou um ano à frente do Supremo agora no dia 13. O primeiro de 2 anos em que o senhor vai ficar na presidência. Qual é o balanço que o senhor faz do seu mandato até aqui? Eu me lembro do seu discurso de posse em que o senhor falou que o Supremo precisava reduzir um pouco seu protagonismo político e se concentrar em outras questões. O senhor acha que, apesar dessas coisas todas que a gente discutiu, isso está sendo efetivado e que balanço o senhor faz tanto do seu trabalho à frente do Supremo quanto do CNJ?
Eu penso que sim, que nós conseguimos nesse período, por exemplo, aumentar as decisões colegiadas de 14 mil, que já é um número extremamente grande, para 16 mil. Nós ampliamos o plenário virtual. Em um mês de plenário virtual, em agosto, ampliado, nós julgamos 400 processos. Mais de 100 ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, ou seja, dando segurança e estabilidade. O que eu disse no meu discurso de posse, o executivo cuida do presente, o legislativo do futuro e o judiciário do passado. Por exemplo, julgamos o Plano Real, que estava há 20 anos pendente de decisão. Então, consolidando o passado, dando segurança e previsibilidade para o futuro. O que todo ser humano deseja e almeja é segurança. E a segurança jurídica é a garantia da segurança do quê? Dos contratos, de que os pactos serão, né, realizados e que, evidentemente, se alguém desrespeitá-los, o judiciário está pronto a socorrê-lo. Também temos, além do aumento da colegialidade, além do aumento das decisões, nós temos tido no Conselho Nacional de Justiça um trabalho imenso, por exemplo, na área de proteção às vítimas, ampliando o combate à violência à mulher, que já era um trabalho que vinha sendo realizado, foi muito bem realizado na gestão da ministra Carmen, também para a primeira infância, também na defesa da criança, preparando juízes para poder trabalhar oitivas de crianças que sofreram violência ou que testemunharam uma violência, por exemplo, de um pai contra uma mãe, de um companheiro contra a companheira dentro de casa, para que essa criança não se retraumatize. Nós estamos com o sistema do projeto do processo judicial eletrônico, hoje mais de 90% dos processos no Brasil inteiro já estão digitalizados. Nós tivemos, no ano passado, como eu disse, uma diminuição de acervo. O judiciário baixou 33 milhões de processos, colocaram fim no ano passado, ampliando a mediação, ampliando a conciliação, criando o sistema de execução penal eletrônico, digital, unificado em todo o país, dando uma maior tranquilidade para as execuções criminais, para o controle de penas. Muitas vezes pessoas que já cumpriram a pena, que poderiam estar soltas, ainda estavam dentro dos presídios, porque se trabalhava em papel, agora se trabalhando digitalmente, quase 1 milhão de processos nesse sentido. E veja aí, esses resultados todos levam uma economia, porque, por exemplo, no caso de um preso, ele custa 3 mil, mais do que um aluno na escola. E estamos também trabalhando várias frentes, justiça presente. Nós estamos trabalhando e lançando, né, com vários ministérios do Executivo, com o Parlamento, com a Procuradoria-Geral da República, com Ministérios Públicos Estaduais, com Tribunais de Contas, projeto da defesa exatamente da primeira infância, como eu disse, sendo um trabalho que não é só dentro do Judiciário, é um trabalho extremamente amplo. Fora tantos outros projetos que sempre, né, se dá sequência, que vieram de outras gestões.
Então, o senhor acha que passou a cuidar mais do passado? E para a gente encerrar, como o senhor responde àqueles que apontam excesso de ativismo do judiciário pelo fato de, às vezes, tentar legislar, como no caso recente, por exemplo, a criminalização da homofobia, e também aqueles que apontam o judiciário como uma fonte, o Supremo, principalmente, de insegurança jurídica no lugar de segurança?
Eu, como presidente do Supremo Tribunal Federal, sempre vou defender as decisões do Supremo Tribunal Federal. No caso específico que foi referido da homofobia, eu fiquei vencido. Eu entendia que não era possível nós aqui fixarmos qual seria a lei aplicada quando houvesse algum ato exatamente de preconceito contra quem é homossexual. E aí a criminalização, o plenário por maioria decidiu que a criminalização da lei do racismo também pode ser aplicável para os casos de homofobia. Eu fiquei vencido, mas como se diz e nós falamos aqui, a sabedoria da maioria prevalece. No que diz respeito não ao caso específico, mas a uma visão geral, eu tenho aqui sempre, desde que tomei posse, procurado decidir exatamente com respeito aos limites do parlamento. Eu acho que muitas vezes há temas aqui que nós deveríamos deixar de julgar exatamente porque o foro político, o foro eleito pela população, que é a Câmara dos Deputados, que é o Senado da República, é que tem a competência de definir esse futuro, o que é o melhor para o país.
E a questão da prisão após condenação em segunda instância, quando acaba essa novela, ministro?
Olha, esse é um tema que todos já estão realmente querendo que se julgue, né? Porque é um tema que já foi julgado acautelar há 2 anos atrás, mas está pendente o julgamento definitivo para finalmente decidir isso. Também há projetos de lei no Congresso Nacional a respeito, mas há um tema aqui colocado. O colega relator já liberou para plenário há um bom tempo, então estou estudando o melhor momento, talvez ainda esse ano.
Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer importantes temas para os ouvintes da rádio.
Ah, então tá. A gente vai fazer isso sistematicamente porque é importante essa prestação de contas. O judiciário é muito importante. Eu agradeço muito em nome da Jovem Pan.
Obrigado. Obrigado a todos.
3 em 1.
Muito bem, aí para você a entrevista com o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, feita pela Vera Magalhães, e com imagens do João Pedro Montanz. A edição foi do Renato Barcelos, nosso produtor, e também do Thiago Gomes. A gente agradece muito. E daqui a pouquinho a gente vai girar a palavra aqui entre os nossos comentaristas para justamente analisar tudo isso que foi dito agora pelo ministro Dias Toffoli. Antes a gente faz uma rápida parada, mas só para você que nos acompanha pelo rádio. Aqui no YouTube a nossa transmissão não para, no canal Jovem Pan 3 em 1, e também para quem nos acompanha pelo streaming em jp.com.br/3em1. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-chancelista para comentar a entrevista que exibimos mais cedo, para você que chega agora, a Vera Magalhães foi a Brasília, conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Começo com você, Josias, o que é que achou, o que é que você destaca dessa conversa importante que a Vera teve com o Toffoli?
Uma ótima entrevista da Vera Magalhães com o Toffoli, muitos temas a serem abordados. Eu vou abordar um primeiro, se houver oportunidade abordarei outros, para não tomar o tempo de todo mundo. Mas o ponto que me chamou mais atenção é o fato dele dizer que a Lava Jato só existe por causa do Supremo Tribunal Federal, isso porque o Supremo teria sugerido as leis que serviram de ferramenta para a Lava Jato. O argumento é muito parecido com o que o PT utiliza. O PT diz que a Dilma sancionou a lei que permitiu a delação premiada, que o PT aparelhou a Polícia Federal. O problema não é saber qual é a origem da lei, é a forma como a lei é observada, interpretada e aplicada. Há uma série de decisões, embora ele diga que sejam poucas decisões do Supremo, que são decisões claramente que conspiram contra a apuração. Por exemplo, acabou de se formar agora no Supremo Tribunal Federal, no plenário, uma maioria anti-Lava Jato, pelo menos 6 ministros foram favoráveis à segunda anulação de sentença da Lava Jato por conta de uma norma processual que não existe na lei. Transferiu-se antes a competência para julgamentos de crimes comuns que tinham conexão com delitos eleitorais para a Justiça Eleitoral, que não tem o menor aparelhamento para julgar crimes comuns. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva, que vigorava no país há 80 anos, e só agora o Supremo descobriu, depois da Lava Jato, que a ferramenta não prestava. No caso do Aécio Neves, decidiu-se que o Supremo não tem poder para impor medidas cautelares. Transferiram punições impostas ao Aécio, a decisão final, para o plenário do Senado, quer dizer, e aí foram revogadas, evidentemente, diferente do que tinha acontecido com Eduardo Cunha, portanto foi um recuo. Só no Rio de Janeiro, onde a corrupção é mais do que endêmica, já foram concedidos mais de 50 habeas corpus para revogar prisões, quer dizer, não dá, é um argumento frágil esse de que o Supremo age em favor da Lava Jato. Não é verdade. E daí a imagem tão ruim que o Supremo tem na sociedade.
E você, Constantino, o que é que achou?
Em primeiro lugar, dar os parabéns à Vera, uma boa entrevista. Temos que entrevistar todos mesmo, mesmo aqueles que nós não gostamos ou achamos que faz mal ao país ou às instituições que representam. Isso é parte da função fundamental do jornalismo, então uma boa entrevista nesse sentido. Agora, o Dias Toffoli fala bem, e é ensaboado, como um peixe linguado, né? Quando você pega, tenta pegar alguma coisa, ele escapa. Então, as palavras, eu sempre insisto nisso, as palavras são baratas, é muito fácil fazer discursos interessantes. Então, o que a gente filtra da entrevista, né, das mais de 30 minutos ali de conversa, e principalmente das falas do ministro, é que nós vivemos praticamente na Suíça, uma instituição, uma robustez institucional incrível, com harmonia entre poderes. Ele é um defensor incondicional da lei, da Constituição, é quase um Antonin Scalia, né? Eu, por acaso, estou lendo, quem está vendo pela internet está tendo acesso agora ao livro. Eu estou lendo o livro sobre o Antonin Scalia, um dos grandes justices da Suprema Corte americana, apontado por Ronald Reagan, e era um originalista, né? Condenava muito essa coisa de organismo vivo da Constituição, era contra ativismo, tudo isso. E o Dias Toffoli falando parece o Scalia, né, quase um defensor ali do Estado de Direito, da Constituição como ela é, nem parece o presidente ou membro de uma corte que vem fatiando a Constituição quando interessa, ignorando a Constituição quando interessa ou inventando legislação quando interessa. Então, é claro que o sistema não ajuda, ele traz os dados, né, 16 mil casos analisados pelo colegiado, pelo plenário, é uma insanidade, não, é disfuncional demais o sistema. Mas eu repito, né, ele fala também de dificultar investimento, economia. Essa tem sido a narrativa de quem quer dar um jeito de asfixiar a Lava Jato, né? Liberar os obstáculos ao crescimento econômico. Depende do que isso representa, do que significa. Eu acho que hoje um dos grandes obstáculos ao crescimento econômico chama-se insegurança jurídica. E aí o papel do STF, infelizmente, é grande nisso. Então, espremendo a entrevista dele, fica-se com a impressão de que ele deveria ser o herói nacional, inclusive o pai da Lava Jato é o STF, segundo ele, né? Ele devia ser o herói nacional, por acaso é o Sérgio Moro, né? Porque o pessoal não entendeu muito. As turbulências são geradas pelas redes sociais, o povo é ingrato e não entende esse papel todo dos ministros do STF, que deviam ser enaltecidos e não demonizados como são em hashtag STF Vergonha Nacional, que a Vera trouxe, inclusive, para ele, na cara dele ali, e ele se fez de bobo, né? Então, o povo é ingrato, não entende nada, eles deveriam ser heróis e não são, e a culpa é das redes sociais. Se ele, como representante do STF, é o pai da Lava Jato, então estamos diante de um caso de filicídio, porque é o STF que está colocando em risco a sobrevivência da Lava Jato. E isso, o povo brasileiro, ingrato ou não, não vai tolerar e não vai permitir.
E você, Vera, diante de tudo que ouviu do Toffoli, quais foram as impressões?
Ele fez ali defesas de coisas muito controversas, né? A própria decisão dele com relação ao COAF se valeu ali de questões técnicas para defender a decisão. Eu acho que a mais difícil de sustentar é a permanência do inquérito nas mãos do Alexandre de Moraes, tanto que eu insisti 3 vezes no assunto e ele disse que vai ser mantido enquanto houver razão para ser mantido. Eu acho que isso é indefinido, isso é muito ruim e isso nos coloca diante de um inquérito que tem o potencial de se eternizar com todas as prerrogativas que ele tem, que a gente tem discutido aqui, que são bastante controversas. Então, acho que essa é a parte mais difícil de sustentar. Como a gente falou, a entrevista foi antes do julgamento que formou maioria na questão da revisão das sentenças, né? No caso do delatado não falar antes do delator. Depois do delator. Isso aí é a decisão mais séria até agora que afeta não só a Lava Jato, mas todos os casos que têm delação premiada no seu bojo. E a partir disso, a gente vê uma mudança de maioria no Supremo. E aí eu acho que isso pode ser uma coisa mais estrutural. Rosa Weber votou pela revisão, a Carmen Lúcia já tinha votado pela revisão na turma, voltou a votar, e também o decano. Se isso se configurar como uma nova maioria em outros casos controversos da Lava Jato, a gente pode ver aí mudanças na questão da segunda instância, que eu também perguntei para o presidente, e em questões como o habeas corpus do ex-presidente Lula, que está na segunda turma, Vitor. Eu acho que a gente precisa discutir agora o caso do Janot, né?
Exatamente. Vamos falar antes do julgamento de ontem, então?
Será que a gente tem tempo para as duas coisas? Eu acho que a gente devia cotejar as duas coisas, porque eu acho que as duas coisas interferem na Lava Jato. Acho que a gente aqui, como comentarista, tem de ter um poder
então,
de síntese.
Vamos ter que juntar tudo. Sobre o julgamento, ontem uma derrota para a Lava Jato, o STF formou maioria a favor da tese que pode levar à anulação de sentenças impostas em casos da operação e beneficiar o ex-presidente Lula. A maioria dos ministros entendeu que réus delatores devem apresentar as alegações finais antes dos réus delatados. E isso, com isso, segundo os ministros, as ações que não seguiram esse rito devem ter as condenações revistas. Já em relação ao caso do Rodrigo Janot, ontem veio à tona um trecho de uma entrevista concedida pelo Rodrigo Janot, que está publicando um livro, uma biografia, falando sobre a trajetória dele à frente da Procuradoria-Geral da República, em que ele, Janot, diz que foi armado ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Josias, para começar, a gente já tem pouco tempo, acho que 3 minutinhos, rapidamente, resultado do julgamento e o caso envolvendo Janot. Vai lá.
Bom, o resultado do julgamento formou uma nova maioria. Essa nova maioria, se for repetida em outras votações, em outras decisões, ela pode ser letal para esse esforço anti-investigação, sobretudo se revogarem a prisão em segundo grau e se revogarem a sentença do Lula. Sobre o Janot, se a gente ainda estivesse no século XIX, alguns insultos seriam lavados com sangue, mas a gente já avançou muito desde então, né? Então não faz o menor sentido que os seres humanos que não conseguem estreitar as suas inimizades ameacem de dar tiro na cabeça do outro, que foi o que o Janot fez. O Janot disse que ia matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar. Não levou adiante a ameaça, diz lá as circunstâncias, porque não fez. Foi armado, entrou armado no Supremo Tribunal Federal, o que é um absurdo, né? Como é que o Supremo deixa alguém entrar armado? Mas o Janot e o Gilmar continuam vivos. Mas essa revelação do assassinato e do suicídio que não aconteceram fez pelo menos 2 vítimas, a meu juízo. Primeiro, morreu a reputação do Rodrigo Janot, ou o que restava dela, que já era muito precária, depois do acordo que ele fez com a JBS, que deu benefícios insondáveis para os delatores. E saiu também ferida dessa declaração do Janot, a própria Lava Jato, que já está se arrastando aí no noticiário com a aparência de uma operação terminal. Porque agora fica a grande dúvida se o Janot, que é desequilibrado o bastante para entrar armado no Supremo e quase matar um ministro, se ele não usou, se esse desequilíbrio dele não passou para as ações que ele coordenou na Lava Jato.
Fala, Vera.
Eu achei um absurdo essas declarações, porque se elas são verdadeiras, elas são gravíssimas. Se elas são fantasiosas dele para vender biografia, elas são gravíssimas. E elas jogam água em dois moinhos perigosos. O primeiro, dos próprios ministros que querem combater a Lava Jato. Eles ganham aí uma narrativa de que o Ministério Público era comandado por um insano e, por isso, as decisões são questionáveis. E, em segundo lugar, no rol daquele grupo de golpistas que acaba usando qualquer pretexto para atacar as instituições, já estavam usando a decisão de ontem para falar, olha só como o Supremo precisa mesmo ser fechado, e agora você tem até o absurdo de deputados federais, youtubers aí dizendo, olha, me solidarizo com o Janot, o Janot apenas vocalizou a intenção de 200 milhões de pessoas, isso é gravíssimo, tem coisas com as quais a gente não pode condescender, tem limites que a gente não pode avançar. Janot prestou um desserviço à instituição que ele comandou.
Constantino.
A decisão do STF é isso, é o golpe mais duro até agora desferido contra a Lava Jato, é preocupante porque estão legislando, estão indo para potencialmente anular decisões ou fazer voltar a estaca zero, decisões que foram tomadas estritamente dentro da lei, porque nada diz a respeito de que o réu delatado é diferente do réu delator, que deixa de ser réu. Então, eu acho tudo isso um absurdo e muito preocupante. Quanto às falas do Janot, pode ser que ele queira só vender livro, mas é um irresponsável de qualquer jeito. E, além de ser um irresponsável, prevaricou, porque confessa que sabia coisas de uma mente que não entregou e que o Temer e o Aécio também tentaram comprá-lo e ele não denunciou. Então, prevaricou duplamente, é um irresponsável desequilibrado mental e era um sujeito por trás da PGR. Quer dizer, isso mostra como nossas instituições são frágeis quando dependem de gente assim.
Constantino, a gente vai fechando por aqui o programa de hoje. O Cuco já soou, então, sem música, a gente vai agradecendo muito você pela sua audiência, pela sua companhia. Tchau, Vera. Bom final
de
semana.
Tchau, pessoal. Até segunda-feira.
Josias, um abração. Bom final de semana por aí.
Até segunda.
Valeu, Constantino. Segunda tem mais.
Boa noite.
Um abraço pra você. Continue ligado. Boa noite. Bom final de semana. Até mais.
3 em 1.